Como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida? Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nós encerramos o programa passado falando de um livro, mas depois não consegui me lembrar na hora, mas o nome do livro é Muito Além do Amor, que fala sobre uma freira lá junto com a Madre Teresa e tal, que ela era assim tão envolvida pelo bem, pelo amor, porque nós estávamos falando no programa que por que as pessoas não ficam infectadas, né? Os médicos não ficam infectados nos hospitais, a turma toda dos Médicos Sem Fronteiras, como é que eles vão para aqueles lugares inóspitos e não tem assim uma mortandade generalizada? Por isso, porque a vontade de curar, a vontade de fazer o bem, a vontade de ser altruísta é tão grande que blinda. Porque o Clarencio estava falando aqui que a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Então, nós adoecemos e nós curamos. Nós nos protegemos também de muitas doenças, realmente, quando nós temos essa situação. Então, esse livro que conta a história de uma menina chamada Ananda, que o pai dela, na verdade, obrigava ela a mergulhar no rio Ganges, lá na Índia, para roubar os cadáveres, né? Porque os cadáveres eram colocados no rio. Então, ela roubava o ouro, ela arrancava os dentes de ouro. Então, ela lidando com o cadáver o tempo inteiro, acabou que ela contraiu a lepra. E aí, ela foi viver lá em algum momento, ela chegou lá na Madre Teresa, mas antes disso, a vida dela foi muito sofrida mesmo, foi uma trajetória assim de muita dor. E a Madre Teresa envolve ela e tal, e aí ela acaba sendo curada da lepra. E na época da AIDS, que a Madre Teresa se disponibiliza para receber os aidéticos, que ninguém sabia nem o que, que era, nem se chamava AIDS naquela época. E em Nova York, quando a Madre Teresa faz a primeira casa para receber essas pessoas, mas dentro daquela cultura, né, da Madre Teresa, daquela cultura de não ao luxo, e uma das pessoas infectadas com HIV fica com muita raiva da Madre Teresa, e na hora que essa freira, né, Ananda, dá uma medicação, de uma injeção, essa pessoa tira essa injeção completamente infectada e fura a freira com o objetivo de infectá-la. Mas naquela hora que a Ananda recebe aquela agulhada, sabendo que vai ser infectada, ela sente tanta compaixão e ela compreende tanto a revolta daquela pessoa que acaba sendo assim um caso de estudo que ela não é infectada. Mostrando isso, aí nós vamos constatar o que ele está dizendo aqui. Olha, a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. E é mesmo, às vezes, muda o tempo, a pessoa fala assim, acho que vou ficar gripada.
Exatamente.
2 dias depois a pessoa gripa. Exatamente. Ou então a pessoa fala assim, vou viajar, não sei para onde. Ih, mas ó, tu vai ver só, eu vou voltar.
Vou voltar mal, né?
Exatamente, vou voltar não sei o que, entendeu? E a gente acaba sendo responsável realmente por essa, gente, percentagem quase total das enfermidades. Então, qual é a sua enfermidade? Identifica qual é a sua enfermidade? Qual é a relação dessa sua enfermidade para a sua vida, para a sua decisão? O que você acha que tem a ver com isso aí, Né? Então, essas informações aqui que a gente recebe, desses espíritos maravilhosos, desses exemplos, dessas histórias, é para que a gente use a nosso favor. Que isso não seja apenas um caso, que essa informação aqui que o Clarencio está dando, que a gente pegue o nosso livro e passe um marcador de texto, que a gente pegue essa frase: a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Que a gente leia. Quando a gente falar que está com... ah, estou com dor não sei aonde. Leia. Ah, eu estou gripada. Leia. Nós temos que ler para isso servir como remédio para a gente, como um fortalecimento nosso. Porque se também o percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo, nós podemos nos curar.
A cura, né? A cura de quase total das enfermidades humanas também no psiquismo.
A cura, a felicidade, isso, o bem-estar, a alegria. Nós não temos o direito de dizer que somos tristes por causa de não sei quem.
Ah, eu não tenho alegria. É tão incoerente, né? Uma pessoa virou e falou assim: pois é, eu ia fazer uma festa, uma comemoração, eu vou fazer, estou preparando a festa tal, eu sei que no final eu vou ficar arrasada. Aí eu falei: vai ficar, mas não é uma festa? Não, mas é muita coisa, sempre dá aborrecimento. Sempre. Eu falei assim... aí eu parei assim, eu ia falar mais um pouquinho, né? Mas não falei, então não faz, né, gente? Porque a gente já está planejando. Porque no final de uma festa, eu quero imaginar o quê? Aí eu vou ficar recordando das alegrias, né? Dos amigos que eu vi, das coisas que aconteceram boas, né? Então aquilo vai ser para alimentar a minha alma. Se eu já começo a planejar que aquilo vai ser ruim, é sinal que não é bom.
Exatamente.
Né? E muitas vezes poderia até ser melhor, mas só não é em função da minha postura mental.
É verdade. E, olha, causar doença é uma coisa muito complexa. Isso. Né? Porque envolve agentes externos.
Isso.
É muito complexo. Então, causar alegria e causar felicidade é muito mais fácil. E a gente opta por causar doença, sabe? Então, nós temos que usar esse nosso psiquismo para a nossa felicidade. Então, nós não podemos mais falar assim: ah, olha, eu sou infeliz porque meu filho não sei o quê. Eu sou infeliz, eu sou triste porque meu marido não sei o quê. Nós não temos esse direito de falar isso. Porque é o nosso psiquismo, é nosso, e aí nós temos que fazer essa construção mental. E aí, sorridente, o Clarencio acrescentou: orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Então, vamos lá. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Então, qual é a nossa enfermidade? Então, já identificamos a nossa enfermidade. Então, vamos ver a origem. Está no nosso orgulho?
Exato.
Está na nossa vaidade? Na nossa tirania? Egoísmo? Na preguiça? Na crueldade? Então, veja, ele não só fala, como ele também dá a solução. Ele fala: olha, esse problema é por conta disso, veja se você não tem isso. E a solução...
Exatamente.
Né? Então, estudar é curar-se. Estudar a doutrina espírita é querer se curar. E nós temos esse poder. Nós estudamos exatamente para isso. E aí ele diz: no objetivo de aprender, observei, o André Luiz. É por isso que temos os vales purgatoriais. Depois do túmulo, a morte não é redenção. E aí nós temos que pensar o seguinte: quando nós morrermos, como é que vai ser? Não é melhor a gente resolver as coisas agora?
Mais rápido, mais fácil, mais prático, né? Porque a vovó falava assim, engraçado, né? Que as pessoas não têm a cultura acadêmica, mas é a sabedoria, a própria vida, né? E ela foi assim, foram 8 filhos, que adotou mais 3. Então era uma vida muito... E antigamente... Gente, a gente acha que trabalha hoje? Os nossos pais, nossas avós trabalharam muito porque eles não tinham a facilidade que tem agora, não é?
Minha mãe, que tem 98 anos, se alguém falar perto dela que não tem tempo para fazer alguma coisa, ela fala: me prove que você não tem
Exato.
Tempo. Porque ela diz que o mundo hoje é totalmente favorável para se ter todo o tempo do mundo.
A vovó falava isso. A vovó, ela, quando uma vez, né, uma pessoa amiga dela, daí falou assim, ah, Luizinha, no nosso tempo que era bom, ela levantou, não esqueço, falou assim, como era melhor? Olha só, gente, hoje tem panela de pressão, não esqueça de falar, tem panela de pressão, tem geladeira, tem máquina de lavar, como é que você vai achar? Por quê, né? Ainda mais ela, com aquela filharada toda, aquela coisa toda, era muito trabalho. E ela sempre manteve a alegria no coração, interessante, né? Mas, então ela falava uma coisa assim, olha... É, trabalho adiado, trabalho dobrado. Eu cresci ouvindo isso, porque ela sabia, né, que tinha aquela quantidade de roupa para lavar, tinha roupa para passar, tinha casa para cuidar. Então ela sabia que se acumulasse para outro dia, ia ser muito mais, né? E aí ela acostumou a ter uma vida organizada. E aí, às vezes, eu fico pensando, às vezes, assim, ah, não vou fazer isso hoje, não, vou esperar aí. Mas é amanhã, e aí tem uma outra coisa, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né?
É verdade.
E a gente que é espírita é danado. Eu já falei, e até uma amiga do centro falou assim, você começa a não avisar. Aquele dia que eu falo assim, olha, hoje tá bom, né? Hoje eu vou estar na zona de conforto. Daqui a pouco alguém liga. Ou então, teve uma vez que eu vim, né? Toda flu, né? Aí eu falo assim, ai, que bom que hoje eu vou pro centro pra sentar, assistir reunião. Que beleza! Aí a pessoa faltou. O expositor falta, o diretor parece gente. Aí depois eu falei com o Altinho, ele estava em casa, você acha que você vem para o centro para ficar brincando, ficar, não, vem para o centro para trabalhar. Então observa, né? A gente tem que começar a ter esse gosto pela vida. Porque se a vida é trabalho, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de viver, né? Eu estou negando a vida, né? E aí tem essas doenças aqui, ó. Orgulho, vaidade, tiranismo, preguiça. E crueldade, às vezes crueldade com a gente mesmo, né, gente? Que a gente começa a fazer isso, né?
Então, nós temos que dar uma olhada aí com relação ao nosso tempo. Quem tem o hábito de falar que não faz as coisas porque não tem tempo, tem que dar uma investigada, porque está trazendo para si uma responsabilidade muito grande. A minha mãe, se alguém fala que não tem tempo, ela pede mesmo, pega aí um lápis e me prove que você não tem tempo. E toda a família grande, todos que falam isso, minha mãe fica no pé da pessoa, e a pessoa vai botar na ponta do lápis e ela vai ver que ela realmente enrola o tempo.
Enrola o tempo, exatamente.
E aí o ministro fala, nunca foi. O passa, porque o André Luiz fala, né, para ele, é por isso que temos os vales purgatoriais depois do túmulo, a morte não é redenção. E aí o Clarence fala assim, nunca foi, né, a morte nunca foi redenção. O pássaro doente não se retira da condição de enfermo, tão só porque se lhe arrebente a gaiola.
Isso.
O enfermo é uma criação de almas desequilibradas que se juntam, que se ajuntam, assim como o charco é uma coleção de núcleos lodacentos que se congregam uns aos outros. Quando de consciência inclinada para o bem ou para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo, realmente podemos ferir ou prejudicar alguém. Mas, antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Se eliminamos a existência do próximo, nossa vítima receberá dos outros tanta simpatia que, em breve, se restabelecerá nas leis de equilíbrio que nos governam, vindo, muita vez, em nosso auxílio, muito antes que possamos recompor os fios dilacerados de nossa consciência. Quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa alma, de vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento.
Pois é, quando nós entendermos isso, né? Porque aí aparece a criatura lá na TV. Aí você tá vendo? Tomara que... Quando eu falo tomara que... Antes de chegar o outro, que às vezes não vai nem receber porque está blindado, já passou por mim aquela ideia destruidora, né? Então, quando a gente começar a pensar que desejar o mal não faz bem, porque primeiro, antes do mal se concretizar, ele é um desejo, né? Porque quando eu desejo, é porque eu não posso fazer, mas se eu puder, eu vou acabar fazendo. Quando a gente perceber isso, gente, quanta saúde a gente vai ter. Eu ainda há pouco conversava aqui com o Berenice Serginho, que eu conheci uma pessoa no INCA, e essa pessoa virou e falou assim, eu sei exato, assim, foi um câncer que apareceu, assim, de uma hora para outra, a pessoa da área de saúde, então tinha todos os cuidados, né, quer dizer, não foi descuido, e aí ela falou assim, eu sei exatamente o momento que esse câncer apareceu. Foi um momento que, por uma traição, eu odiei muito meu marido. Mas eu odiei tanto, Eu quis tanto que ele sofresse, olha só. E aí, né, no final, ela sofria, né? E aquela questão toda. Então, quando a gente aprender isso, a gente vai... Aqui ele fala, né? Ao invés de eu me rebaixar como espírito eterno, na dignidade de espírito eterno, eu vou me elevar. E aí tem o caso da Ananda, né, que Berenice já contou nesse comecinho, daquela enfermeira, que ao ser agredida por alguém, que foi uma agressão, né, a criatura usou a própria seringa em que ela havia recebido o medicamento para ofender a outra, para não ficar doente, ela conseguiu entender, conseguiu perdoar, o que, que acontece? Ela ficou imune àquilo. Ela não recebeu nada, né?
Exatamente. E essa outra frasezinha aqui, olha. Quando ofendemos alguém, alguma criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma.
Isso.
Então, toda vez que a gente arquiteta ferir alguém, mesmo sem querer querendo, porque às vezes a gente fere, aí a pessoa... mostra que foi ferida, aí nós com a cara assim de muito inocente, fala assim, mas olha, eu não fiz por mal, não foi a intenção, quando na verdade foi mesmo a intenção, porque a gente sabe da sensibilidade da pessoa, a gente sabe da problemática da pessoa, a gente vai lá e fala exatamente o que a gente tem certeza que vai desestabilizar, e depois fala, ah, eu não sabia, tem certeza? Mas a gente tem que saber o seguinte, quando ferir ou prejudicar alguém, antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. E aí o André Luiz fala, sim, tenho visto aqui aflitivas paisagens de provação que me constrangem a meditar. E aí o instrutor fala, a enfermidade como desarmonia espiritual sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. É interessante porque assim, a medicina é bastante evoluída, a tecnologia, a química, os medicamentos, né? Assim, a gente consegue fazer transplante de coração, imagina.
Exato.
Sabe, transplantes de órgão,
medula, né, gente? Meu Deus,
gente,
do céu.
A gente faz uma cirurgia no feto dentro da barriga, né, coisas complexas, né? Então assim, é um negócio muito avançado. Aí surge um mosquito.
Exato.
Que vem lá não sei de onde. O negócio é assim, não, ninguém consegue enxergar o bicho porque ele é pequeno, entendeu? E vem e mata meio mundo.
Exato.
E mata todo mundo. E naquela época daquelas pestes, né, eu estava vendo um programa de história falando que teve várias pestes assim no mundo que a metade da população morreu. E aí, investigando esses corpos e tal, aí foi detectado, se eu não me engano, é um negócio chamado salmonela.
Salmonela.
Né? Uma bactéria, sim, né? Que ela é só por conta da falta de higiene.
Exato.
Então,
exatamente.
É um negócio que ninguém vê, microscópico, exato. Ninguém vê. Eu acho que, se eu não me engano, é transmitido pelo rato, agora eu não me lembro mais. Eu sei que é uma bactériazinha, que é assim, é só lavar as mãos.
Exato.
E matou meio mundo. Aí a gente fala assim, não, mas isso foi na época lá, né, que não tinha medicina, foi lá na Idade Média e tal. Ok, hoje todo mundo sabe sobre isso. Aí surge um mosquito.
Exatamente.
Que, menina, o bichinho chega, mas faz um estrago, né, e que ninguém consegue pegar, ninguém consegue identificar, nem combater. E a gente fica, meu Deus do céu, como é que é isso, né? aí a gente vê que as leis divinas não adianta tentar burlar, né? Não adianta que o negócio vem. Mesmo que você fique dentro de uma bolha, o negócio aparece. Aí o mentor continua. A dor é o grande e abençoado remédio. Reduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única forma capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações, com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos.
Pois é, né? Aí tem o plano divino. Aí como é que eu olho esse plano divino na minha vida, né? E aí eu tenho que pensar como é que eu me olho, né, Berenice? Porque às vezes a gente se olha de uma forma tão perversa, né? Às vezes só se vê assim, a pessoa se vê cabisbaixa, a pessoa vê que não está dando jeito, até planos mesmo. A companheira vai ouvir e ela há de rir um bocado. Tem uma instituição, né? Uma instituição, o Lar de Lula, ela fica em Ramos, tudo isso, que é ligado à humildade e amor. Ele foi fazer um estudo lá. E aí ela pedia, né, alguma coisa. Porque tem umas famílias que são assistidas, mas no Natal, lá, eu acho que é em Xerém, tem uma comunidade lá, que são não sei quantas crianças, né? E ela falou assim, aí eu fui fazer a conta, e na verdade dá 500 crianças. E como é que na crise a gente vai conseguir brinquedo para 500 crianças, né? Como é que vai ser? E aí o trabalho da gente no dia era sobre Deus e o poder criador. Aí não teve dúvida, né, gente? Aí eu lembrei que um ano eu fui fazer um estudo lá e no salão mesmo estava lotado, a instituição é grande, mas de brinquedo que tinha chegado. Eu falei assim, olha só, eu só fiquei imaginando aquilo, né, aqueles brinquedos. Estamos no mês de maio, foi mês de maio, né? Então, mês de maio. Se começar, e hoje tem rede social, tem tudo isso, ao invés das pessoas só comprarem presente em dezembro, começar a comprar agora... Aquele que daria um, ele vai poder dar 5 presentes. E daqui a pouco, vamos mentalizar esses 500 presentes já chegando? E aí as pessoas ficaram muito animadas, né? E a gente também, porque assim, o plano divino é para dar certo. Mas a gente, muitas vezes, pelo nosso pensamento, nossa postura, de contraria o plano divino. E aí acontece não só a doença, né? Como muito desacerto, está vendo fracasso. É por isso, porque a gente que está na tarefa de Jesus, não, é para não dar nada certo. Gente, se Jesus deu certo, como é que a tarefa dele não vai dar certo, né? Mas é que a gente mentaliza que não vai dar certo. Parece que a gente gosta um tanto, né? Que a coisa não dê certo. Está vendo, Berenice? Eu não falei? Com você dá, mas comigo não dá, porque é tudo assim, né? Então, ele vai dizendo aqui, quer dizer, a gente acaba contrariando esse plano, né? E aí a gente acaba tendo graves prejuízos para nós mesmos. Isso é sério, Abessa.
É verdade. Nós temos que, assim, acordar para não fazermos um pacto com a infelicidade. Isso. Porque muitas vezes nós fazemos esse pacto com a infelicidade, nós assumimos um compromisso de sermos infelizes e às vezes não queremos abrir mão disso. Isso. Quando, na verdade, nós temos que realmente... Por isso que eu gosto muito de ler biografias, de ver filmes sobre casos reais. Exemplos, né? Porque são pessoas que com a vida, assim, extremamente sofrida e que você não vê saída.
Olha, você sabe, teve uma vez que eu estava lendo, né, num desses livros de biografia, o caso do Jeans, né? Que me interessa um tanto. Então, como é que a pessoa descobriu o Jeans? A criatura, ele era... Assim, caminhoneiro, uma situação difícil mesmo, né? Aí ele um dia, ele começou a pensar assim, o quanto eles gastavam em roupa, né? Porque carregavam carga e a roupa acabava rasgando, tudo isso. Aí um dia ele falou assim, é mais engraçado, a lona não rasga. Aquela lona, né? E aí ele começou a pensar, né? Olha só, se a gente fizesse com a lona, ele começou a pensar. E aí começou a pensar na roupa para trabalho feita daquela lona. E a partir daí começou a ideia do bolso, né? Para botar a ferramenta. E aí, observa só, essa criatura que era um operário pequeno, né? Ele acabou descobrindo o disco e hoje é até uma bênção para a humanidade. Todo mundo usa,
exatamente,
né?
Inventou então, aquele macacão, que foi o primeiro, né? De uma utilidade macacão, muito grande. E para você ver que como nas adversidades, isso, nós temos as grandes soluções. Né? Muitas soluções na hora do aperto. Então, por isso que a gente realmente tem que prestar atenção no que a gente pode participar desse mundo maravilhoso.
E ajudar muita gente. Né?
É isso aí, muita paz.
Muita paz, amigo.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.